E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 31 de A Ordem da Fênix, Gnomes. Mas antes, no último episódio do podcast, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, o que você faria se tivesse que dar aulas de inglês pra um gigante dentro da Floresta Proibida? A Emily disse, nem eu mesma sei inglês direito. Na minha escola, a gente não sai do verbo to be. Falar pra você, Emily, que na minha escola foi a mesma coisa. Todo ano, verbo to be. Não sei se é porque a gente nunca conseguia aprender, e eles insistiam nisso, né? Ou se é porque os professores só sabiam até aí também. Fica aí essa questão. Pro Álvares, eu faria download do Duolingo em um tablet e daria pra ele. Essa é uma ótima ideia, Álvares, e eu digo isso porque minha ofensiva no Duolingo já passou de 600 dias, e pelo menos lá eu já passei do verbo to be, diferente da escola. Antes de irmos pro episódio de hoje, eu tava dando uma olhada no podcast por aí, e eu vi duas avaliações muito legais no Apple Podcast, da Letícia Pereto. Simplesmente amei, perfeito. Ótimo para você ouvir logo depois que você leu o capítulo, para você ver o que entendeu ou não. Deixa claro algumas dúvidas e etc. Super indico. Muito obrigado, Letícia. Embora eu ache que às vezes eu deixo mais dúvida do que resposta. Pugelo BK 95, maravilhoso. Cara, que podcast incrível. Parabéns aos envolvidos. Neste caso, eu e todos os ouvintes aqui, é claro, porque esse podcast não teria graça nenhuma se não tivesse vocês aí do outro lado ouvindo todas as maluquices que eu falo por aqui. Muito obrigado, pessoal, por avaliarem o podcast aí na ferramenta que vocês ouvem. Isso ajuda demais o meu trabalho aqui, o nosso trabalho aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Recebemos também na última semana alguns e-mails e alguns deles muito interessantes. As gêmeas Lívia Miranda e Laura Nascimento me mandaram cada uma um e-mail diferente para dizer que ouviram lá em O Cálice de Fogo a parte que Hermione fala que até mesmo irmãos gêmeos podem ser de casas diferentes, e que é muito verdade, porque a Lívia é da Grifinória e a Laura é da Lufa-Lufa, e que elas são muito diferentes uma da outra, mesmo sendo gêmeas. Que vocês são diferentes, eu acredito, mas que uma é da Grifinória e a outra é da Lufa-Lufa, eu não acredito não. Vocês estão tentando enganar quem? Vocês são duas trouxas, assim como todos os outros ouvintes. Mas isso não é um problema, né? Até o final desse podcast, eu tenho certeza que vocês, eu e todos os outros ouvintes, vamos deixar de ser trouxas. Porque se você parar na metade, ainda vai ser meio trouxa, né? Também chegou um e-mail aqui do Lucas Yamaguchi, e ele sempre manda e-mails certeiros pra gente. E esse e-mail, ele trouxe à luz uma questão muito interessante. Ele fala aqui sobre o capítulo onde a gente vê a pior memória do Snape. O Lucas diz aqui, no capítulo a gente vê o pai do Harry sendo um babaca. Mas o Lucas lembra aqui que a memória é do Snape. E que essa é a pior memória dele, não porque ele foi humilhado pelo pai do Harry, e sim porque ele chamou a Lillian de sangue ruim. E que isso acaba com a amizade dos dois. Isso faz muito sentido, Lucas. Até porque ser humilhado pelo pai do Harry era uma coisa que acontecia todo dia na vida dele, né? Então, pra essa ser a pior memória, tinha que ser uma coisa diferente. E é por isso que eu digo que aqui os especialistas em Harry Potter são os ouvintes. Muito obrigado pelo seu e-mail. Você sempre traz reflexões muito interessantes aqui. Então, bora pro capítulo de hoje? Então, antes que eu largue tudo pra ensinar inglês pra um gigante que arranca árvores na floresta, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, vocês sabiam que no Ministério da Magia existe um departamento exclusivo que transforma trouxas em bruxos? Eu estou organizando uma viagem para todos os ouvintes até lá.
Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa.
Começamos esse capítulo com o nosso querido Rony animado, porque ajudou a Grifinória a ganhar a Taça das Casas. Como já sabemos, né, é diferente para ele receber tanta atenção, já que ele cresceu em uma casa com mais 6 irmãos e é amigo do Harry Potter, né, que é famoso e sempre atrai toda a atenção para ele. Mas, curiosamente, nesse livro, o Rony tem ganhado destaque. Ele virou monitor, joga no time de quadribol, agora fez defesas importantes que ajudaram o time a ganhar a Taça das Casas. Esse ano é do Rony e ele tá ganhando protagonismo, mas infelizmente os amigos não viram nada disso. E quando a Hermione conta, ele fica sem acreditar. Primeiro, indignado, porque os amigos não viram nada. E segundo, mais indignado ainda, porque o Hagrid trouxe um gigante de 5 metros que arranca pinheiro do chão pra escola e pediu pra eles ensinarem inglês pra ele. O Rony diz que é maluquice ensinar inglês pra um gigante. Primeiro, porque eles não têm Duolingo para ajudar, né? E segundo, porque ele arranca pinheiro de 6 metros do chão. Eles podem começar, inclusive, ensinando ele a falar pinheiro primeiro, né? Eu acho que é um bom caminho, já que ele tá familiarizado com a árvore ali. A esperança deles é que o Hagrid mantenha o emprego, porque assim eles se livram de ter que dar aulas pro irmão do Hagrid. Aí a gente, né, que julgou tanto o Snape por não querer dar aulas particulares pro Harry, tá acontecendo aqui a mesma coisa. Inclusive, esse é um livro bem focado nessa parte educacional, né? Eu não tinha parado pra pensar nisso até agora. O Ministério interfere nos estudos dos alunos. O Harry monta o seu próprio grupo de estudos. O Snape tem que dar aula particular pro Harry. E eles têm que dar aulas particulares pra um gigante. Os professores são demitidos e novos são contratados nesse ano, no meio do ano. E é o ano dos nomes, que é o exame lá, né? Dos mais importantes que eles têm que fazer. Esse livro é totalmente focado nessa parte dos estudos. E ele finalmente explora o principal problema de ir para uma escola, né? Que é ter que estudar. Falando em nomes, eles estão chegando. E tudo que eles sabem fazer agora é estudar para as provas. Que nem malucos. Vamos então focar aqui em uma parte importante desse capítulo. Nas estratégias adotadas pelos alunos para poder estudar. E vamos decidir aqui juntos qual é a melhor estratégia. Vamos lá! Primeira estratégia. Esquecer o resto da sua vida em prol dos estudos. O Ernesto chega para eles em um belo dia e diz que está estudando 8 horas por dia. É importante aqui a gente fazer uma conta, né? Vamos ressaltar que essas 8 horas de estudo são para os nomes. Sendo em Hogwarts, que é uma escola de período integral, eles devem estudar mais umas 8 horas por dia. Então já são aí 16 horas só estudando. Se ele é esperto, dorme mais umas 8 horas, né? Para poder recarregar as baterias. Se ele não tem um vira-tempo, ele já gastou as 24 horas do dia aí. Nesse caso, então, ele deve estar comendo as páginas dos cadernos, porque não tem tempo para se alimentar, não toma banho e, é claro, não tem tempo de fazer nem cocô. Então, ou ele faz o cocô desaparecer depois de encher a cueca, ou ele usa a fralda e fica tudo ali esperando ele ter um tempinho para poder trocar, né? Ele tá pronto para as provas? Pode até estar, mas tá fedendo mais do que um trasgo e vai ser impedido de entrar na sala de aula no dia da prova pelo risco de fazer os outros alunos desmaiarem, né? Segunda estratégia aqui. O Draco diz em voz alta, para todo mundo ouvir, que o importante não é ser inteligente, e sim conhecer as pessoas certas, e que o pai dele conhece a Griselda, que é a responsável do ministério pelos exames. E o que dá para entender aqui é que conhecendo as pessoas certas, você não precisa se esforçar muito na vida. Isso faz sentido? É claro que faz. Se você conhece as pessoas certas, você tem um atalho para conseguir as coisas. Mas ao mesmo tempo, não adianta conhecer as pessoas certas e ser um babaca, né? Porque é isso que o Draco é, um babaca. E um babaca pode até conhecer as pessoas certas, mas elas um dia vão ver que ele é um babaca e vão se afastar dele. E aí ele vai continuar sendo sempre um babaca e não vai mais conhecer as pessoas certas, porque elas vão estar bem longe falando mal dele, inclusive. Terceira estratégia aqui. Alguns alunos estão usando produtos ilegais para aumentar a concentração. Tem um elixir que, segundo um outro aluno mais velho, foi o único responsável pelas ótimas notas que ele tirou quando fez os nomes no ano passado. O Rony tá tentando comprar 1 litro desse elixir. A Hermione então descobre tudo, pega esse 1 litro de elixir e joga tudo na privada, dizendo que essas coisas não fazem efeito nenhum, além de fazerem muito mal, porque são feitas de excrementos de fadas mordentes. Então, se você não quer estudar o dia todo e cagar em uma fralda, ou não conhece as pessoas certas como o Draco para te ajudar a passar, você pode tomar uma bebida que vai te ajudar a se concentrar. Mas lembre-se de que ela é feita de cocô de fada. E só por esse pequeno detalhe, eu já acho que não vale a pena beber essa coisa, não. Olhando agora as três estratégias, eu só tenho uma coisa pra dizer pra você, meu querido trouxa, que tá me ouvindo aqui e tá estudando pra alguma prova. Nada disso vale a pena. Beber bebidas misteriosas não vale a pena. Ficar se apegando nas pessoas que você conhece pra que elas resolvam a sua vida no futuro não vale a pena também, ainda mais se você for um babaca. Você é o único que pode resolver o seu problema. Então a melhor estratégia, por incrível que pareça, é a primeira. Claro, tirando a parte da fralda, né? Estude, mas não a ponto de não conseguir fazer suas necessidades. E tome banho de vez em quando, né? Porque não adianta nada passar em todas as provas e ser proibido de entrar na faculdade por conta do mau cheiro. E aí, a gente precisa falar aqui de uma quarta estratégia que não foi mencionada, né? Colar. Eu já dei dicas aqui no podcast para vocês colarem nas provas. Ah, Emerson, você é uma má influência pro jovem. Olha, colar só é ruim se te pegarem. Se você aí seguir minhas dicas e não for descoberto colando, tá tudo certo. Mas a gente descobre logo em seguida aqui que colar tá fora de questão, né? Porque a professora McGonagall diz em uma das suas aulas que os exames têm feitiço anti-cola e que não é permitido usar penas de repetição rápida ou uma tinta autocorretora e que qualquer tentativa de burlar as regras vai ser punida com muito rigor pela nova diretora da escola. Ela tem um gás agora que fala isso, né? Porque ela odeia a Umbridge como todos nós aqui. Ok, eu entendo que Hogwarts tá pronta pra pegar os alunos colando com magia. Contra a pena de repetição rápida, contra a tinta corretora, beleza. Mas e se o menino Harry anotar todas as respostas no braço, com caneta, esferográfico? Vocês vão longe demais, mas esquecem de pensar no óbvio. As respostas no braço são uma forma infalível de colar nas provas, tanto pros bruxos quanto pros trouxas. Assim, né, além de todas essas precauções, eles só vão receber os resultados das provas depois de quase 2 meses e por carta. O Harry fica feliz, né, porque pelo menos vai receber uma carta esse ano. Eu, se fosse ele, não ficaria tão feliz assim, né, porque receber a nota de prova pode ser sim uma coisa boa, mas dependendo das notas, é melhor nem receber. Tem coisa que às vezes é melhor a gente nem ficar sabendo, vai por mim. Eis então que um belo dia a examinadora chega na escola, a Griselda, né, que o Draco diz que conhece. O Harry olha e acha ela meio velha, porém, graças a um diálogo que vem a seguir, a gente descobre que ela não é um pouco velha, ela é muito velha. Dona Griselda já deve ter andado de dinossauro. Dona Griselda provavelmente estava na inauguração da primeira pirâmide. E por que eu tô dizendo isso? Porque a professora Umbridge diz pra ela que logo logo o ministro vai encontrar o Dumbledore. E aí ela diz o seguinte, que acha difícil, porque ela examinou o Dumbledore. E que ele era um aluno excepcional. Sim, o Dumbledore, que já tem mais de 100 anos, sei lá quantos anos ele tem, mas ele deve ser bem velho, foi examinado pela Griselda, que nessa altura já deve ter uns 5 milhões de anos. Se bobear, foi ela que fez as primeiras pinturas nas cavernas. Boa sorte, Draco, tentando convencer a velhota a dar uma boa nota pra você, né? Vai ser sorte se ela conseguir ouvir o que você tá falando, pra começar. Chegamos então ao dia da prova. O salão principal foi arrumado, da mesma forma que o Harry viu na memória do Snape lá atrás. Um monte de mesinhas no salão todo. Então, depois de achar o seu lugar, a tortura começa. O engraçado das provas é que basicamente elas são uma recapitulação de tudo que a gente viu eles fazendo desde o primeiro ano. E faz sentido, né? Porque é uma prova de conhecimentos do quinto ano que avalia o conhecimento até ali. E inclusive, né, avalia até as vezes em que eles quebraram as regras. Saca só. O primeiro dia de prova é de feitiços. E qual é a primeira pergunta? Como fazer os objetos voarem? Até eu que sou trouxa sei, né? À tarde, então, a gente tem o nosso exame prático. E o menino Harry tem que fazer uma caixa de ovos levitar. E outras coisas, né? Como mudar a cor de um rato. Notem que esse é exatamente o feitiço que o Rony queria fazer no primeiro ano da escola, com Perebas. Lembra que ele estava tentando fazer o Perebas mudar de cor? Será que agora, no quinto ano, o Rony sabe mudar um rato de cor? Talvez ele até saiba, mas infelizmente ele não tem mais o rato, que na verdade é um criminoso disfarçado, morando dentro da casa dele para poder fazer um teste. Que pena, hein, Rony? No segundo dia, temos a prova de transfiguração, onde o menino Harry tem que fazer uma iguana desaparecer. O terceiro dia é de herbologia, e o Harry se sai bem, apesar de ter levado uma mordida de um gerânio dentado. Seja lá o que isso signifique, né? Gerânio, inclusive, parece o nome de um tio, né? Sei lá, tio Gerânio. Eu só espero que não seja mesmo isso, né? E que um tio de alguém chamado Gerânio não tenha ido até lá pra morder os alunos no dia da prova. Hermione, nós queríamos comprar o Elixir, gritou Rony. Não seja burro, rosnou ela. Você poderá tomar pó de garra de dragão de Harold Diggle, que faria o mesmo efeito. Diggle tem pó de garra de dragão? Indagou Rony ansioso. Não tem mais, confisquei o pó também. Nenhuma dessas coisas fazem realmente efeito, entende? Garra de dragão faz, exclamou Rony. Dizem que é incrível, realmente dá uma injeção de reforço no cérebro. A pessoa fica super perspicaz durante algumas horas. Hermione, me dá uma pitada, vai? Não pode fazer mal. Essa droga faz, disse Hermione sombriamente. Dei uma examinada e descobri que na realidade é excremento de fada mordente. A informação tirou a vontade dos garotos de comprar estimulantes para o cérebro. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O quarto dia foi de defesa contra as artes das trevas. Nessa, o nosso menino Harry foi bem, não teve nenhuma dificuldade. Na prova escrita e na prática, como diriam os moleques aqui no meu bairro, ele deitou. Fez de tudo mais um pouco. O examinador, então, no final, pede pra ele fazer um patrono. Então Harry, no auge do seu deboche, olha nos olhos da professora Umbridge, imagina ela sendo expulsa da escola a pontapés e faz um maravilhoso cervo, maior do que a gente jamais viu. Sai da ponta da varinha dele e sai correndo pela sala. Só faltou dar uma chifrada na véia, né? O velhinho que tava examinando o Harry levanta as mãos pro ar e começa a bater palma e fica todo animado, deixando a Umbridge com aquela cara de sapa velha que ela tem, né? E mais uma vez, né, o Harry só fez o que ele aprendeu em uma das vezes que ele tava quebrando as regras da escola, ajudando um criminoso a fugir da prisão, né? No fim, quebrar as regras ajuda o menino Harry. E se não fosse isso, ele não saberia metade das coisas que ele sabe. Prova disso é a próxima prova, que é a de poções, onde ele teve que descrever como é beber a poção polissuco, o que obviamente ele já sabe desde o segundo ano, porque tomou depois de envenenar dois colegas, sequestrar eles, esconder os corpos num armário e fingir que eram os dois. E à tarde a prova prática foi relativamente bem também de poções. Isso porque o Snape não tá na sala, né, e as coisas ficam mais tranquilas sem ele lá. Quem diria que sem um professor chato, mal-humorado e que cria um clima ruim na sala e persegue os alunos, as coisas iriam bem, não é mesmo? Chegamos agora ao exame de trato com as criaturas mágicas. E o Harry foi bem, porque identificou um ouriço no meio dos porcos espinhos. E ele já sabia o que fazer, né? Era só oferecer leite para todos eles e ver a reação, já que os ouriços ficam irritados com isso, porque estão achando que estão tentando envenenar eles, né? Interessante aqui que até os ouriços são mais inteligentes e não bebem coisas que não sabem a procedência, né? Diferente do Harry e do Rony, que já estavam prontos para beber cocô de fada e pagar por isso, inclusive. No dia seguinte, o exame foi de adivinhação. E lá o menino Harry teve que ver o futuro da nossa querida Griselda, a examinadora que tem milhões de anos. Ele olhou nas folhas de chá e acabou dizendo que a examinadora ia se encontrar em breve com um moreno gorducho e pegajoso, completando com a previsão, né, de que ela deveria ter morrido 2 semanas atrás. Algo que o Harry nem precisava ter olhado ali nas folhas de chá, né? Já que só olhando pra cara dela, alguém já seria capaz de dizer isso também, né? Que ela já deveria estar morta há um tempo. E o fracasso tem seu lado bom, né? Já que com a nota ruim em adivinhação que provavelmente ele vai levar, ele não precisa mais continuar fazendo a matéria no ano que vem. E é por isso que eu digo, né? Às vezes tá errado, é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. E foi isso que aconteceu aqui. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas daqui pra frente, as coisas ficam um pouco estranhas. Um pouco não, né? Muito estranhas. Se já é difícil fazer uma prova, imagine fazer uma prova enquanto um barraco acontece no meio do exame. E eu não queria falar sobre isso aqui, mas algo do tipo já aconteceu comigo. Em um belo dia de prova, há muito tempo atrás, uma prova de história, enquanto eu me concentrava para responder o que foi a Revolução Industrial, alguém começou a gritar na rua, do lado da escola. Uma mulher gritando por socorro. Claro que imediatamente todos os alunos pararam de fazer a prova para ver o que estava acontecendo na rua. O pior de tudo foi a reação do professor, que ao invés de ficar bravo e mandar a gente de volta para fazer a prova, né, ou até bancar o herói talvez e sair correndo para salvar a mulher em perigo, O que que ele fez? Correu para a janela para ver o que estava acontecendo também. E soltou a belíssima frase. Eu acho que foi sério, hein, gente? Tomara que alguém ajude ela. E depois de dizer isso, todos nós voltamos para a prova e deixamos a mulher continuar a ser assaltada na rua, né? Eu era só uma criança, o que eu podia fazer também, né? Aí, quando a gente voltou para a mesa, ele disse... Pessoal, se algo assim acontecer com vocês, não gritem por socorro, porque ninguém nunca vai ajudar. Gritem fogo, porque sempre tem alguém disposto a apagar o fogo, mas nunca tem alguém disposto a enfrentar um ladrão armado. Na época eu até achei um bom conselho, né? Mas agora eu imagino o seguinte, o cara ouve fogo, sai correndo e chegando lá com um balde cheio de água nas mãos, percebe que na verdade é um assalto. O que que ele vai fazer? E eu acho que ele acabaria irritado por ter sido enganado e acabaria jogando água na pessoa que gritou fogo. Que agora, além de ter sido assaltada e tá sem dinheiro pra voltar pra casa, vai ter que voltar toda molhada e passando frio, né? Enfim, a coisa toda começa aqui na hora do exame prático de astronomia, onde eles têm que anotar as posições dos planetas em um papel, né? No meio da noite, usando telescópios. Então, no meio do exame, o Harry vê alguns vultos andando pelo jardim da escola. E reconhece um deles, né? O vulto mais baixinho como sendo a professora Umbridge. Esses vultos, então, vão até a casa do Hagrid e pouco tempo depois saem com ele gritando e xingando todo mundo. Aí os outros bruxos tentam estuporar ele, mas não conseguem, porque ele é um gigante, né? Ele tem a pele dura. Aí imagine só, todos os alunos que estão fazendo a prova lá em cima, né? Começam a ver tudo, as pessoinhas lá embaixo, gritando umas com as outras. Um dos bruxos, então, estupora o cachorro do Hagrid. O que foi uma péssima decisão, né? E o Hagrid tem a melhor reação possível. Pega o cara e joga a mais de 5 metros de distância, deixando o cara desmaiado no chão. Porque, claro, é isso que você faz com quem faz isso com o seu cachorro. A professora McGonagall, então, aparece gritando para defender o Hagrid. E a essa altura, a prova já deixou de ser uma prova, né? E ninguém mais tá prestando atenção, assim como no dia em que a mulher foi assaltada na rua da minha escola lá. Enquanto a professora defende o Hagrid, os bruxos tentam estuporar ela e desmaiam a professora McGonagall no chão. Essa história toda tá indo de 0 a 100 muito rápido. O examinador, lá do lado dos alunos, tá em choque, falando que isso é uma loucura, que só falta 20 minutos para acabar o exame. Então o Hagrid sai na porrada, desmaiando todo mundo no soco. Ele dá um socão na cabeça de cada um e os caras desmaiam no chão. É inacreditável isso. O Hagrid então sai correndo com o cachorro pendurado nas costas e desaparece na escuridão. E o que acontece depois de tudo isso? Nada, né? Eles voltam e terminam a prova como se nada tivesse acontecido. E a cabeça do Harry para de funcionar. Porque ele tá preocupado com o Hagrid? Porque ele tá preocupado com a professora Minerva? Porque ele tá preocupado com a prova? É claro que não, né? Ele tá tenso assim... Porque nesse momento, nesse exato momento, ele, o Rony e a Hermione acabaram de virar babás de um gigante de 5 metros que arranca pinheiros do chão. É por isso que ele tá tenso. Aí, depois dessa cena toda, no dia seguinte, tem mais um exame. E agora é de história da magia. E o Harry tá distraído e com sono, porque não dormiu a noite inteira, pensando que vai ter que cuidar de um gigante, ensinar inglês pra ele, né? E aí ele escreve qualquer coisa na prova. Ele pula a pergunta... Ele fica remoendo todos os fatos do dia anterior na cabeça e não consegue se concentrar. Ele relê a mesma questão várias vezes. Isso já aconteceu com todo mundo, né? Não a parte de desmaiar e seu professor, né? A parte de não conseguir se concentrar na prova, é claro. E aí, ele coloca as mãos no rosto e, de repente, ele tá andando no departamento de mistérios, passando pelas portas, indo até umas prateleiras com esferas de vidro. E, de repente, ele se vê segurando uma varinha. Mas não é a mão dele, é uma mão pálida, uma mão comprida, com dedos longos. E ele tá torturando um homem no chão, dizendo que vai matar ele assim que conseguir o que tá procurando. E aí a gente percebe que esse homem é quem? Sirius Black. O Harry então acorda, que ele dormiu no meio da prova, né? Isso já aconteceu com algum de vocês? Eu já dormi no meio de uma prova. Mas não foi que nem o Harry aqui, porque o Harry caiu no chão, gritando de dor. Com os outros alunos assustados em volta, olhando para ele. E o nosso capítulo acaba aqui. Eu, sinceramente, não achei que esse capítulo terminaria dessa forma. Sei lá, eu achei que o Hagrid sair correndo com um cachorro nas costas já fosse suficientemente dramático para terminar um capítulo. Mas não foi. E é o que tudo indica aqui, né? Segundo as informações que temos, Voldemort conseguiu chegar na sessão de mistérios. E o Sirius está lá com ele. E por que a gente pode ter tanta certeza disso? Porque da última vez que o Harry teve um sonho desse e viu o Sr. Weasley quase ser comido por uma cobra, realmente aquilo estava acontecendo. Então, o que tudo indica, Sirius está em perigo. O fato é que nesse exato momento, enquanto o Harry fazia a última prova dos nomes, o padrinho estava correndo risco de vida. E se ele for realmente esperto, ele sabe que essa não é a hora para gritar socorro. Porque quando você grita socorro, ninguém aparece. Então eu espero que de verdade ele grite fogo. E que o cara com um balde na mão não acabe molhando ele depois de descobrir que era tudo mentira. Gárgulas galopantes! Gritou o professor Toft, que parecia ter esquecido totalmente o exame. Não deram nem aviso! Que comportamento chocante! Covardes! Berrou Hagrid. Sua voz se propagou limpidamente até o alto da torre, e várias luzes se acenderam no castelo. Tomem isso! E mais isso! Nossa! Exclamou Hermione. Hagrid deu dois golpes pesados em seus atacantes mais próximos. A julgar por sua queda imediata, foram nocauteados. Harry viu Hagrid se dobrar e pensou que finalmente ele fora dominado por um feitiço. Mas, muito ao contrário, no momento seguinte, ele estava de pé, com uma espécie de saco nas costas. Então, o garoto percebeu que o amigo havia passado o corpo inerte de canino por cima dos ombros. Peguem-no! Berrou Umbridge. Mas o auxiliar que restara parecia extremamente relutante em se aproximar dos punhos de Hagrid. De fato, recuou com tanta pressa que tropeçou em um dos colegas desacordados e caiu por cima deles. Hagrid se virara e começara a correr com o canino ainda pendurado em volta do pescoço. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje é da edição dinamarquesa do livro. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas. Na opinião de vocês, qual é o melhor jeito para se sair bem em uma prova? Para mim, as respostas no braço nunca falharam. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio para descobrirmos onde o Hagrid foi parar e o que aconteceu com a professora Minerva que ficou desmaiada lá no chão. E também, né, se o Sirius gritou por fogo e alguém foi salvar ele. Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!